continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado conversando hoje com Pablo Moreno, cancioneiro brasileiro, uma pessoa assim, que está fazendo um trabalho muito, muito lindo. Pablo, você, filho de um grande músico, né, de um guitarrista consagrado na cena nacional, mas você teve também uma relação bem próxima com o Dominguinhos, né? Ele gravou, né, no teu projeto autoral. Conta pra gente como foi caminhar e viver momentos ao lado desse gênio da nossa música e que reflexos isso trouxe para você como pessoa, como artista.
Meu pai começou a tocar com o Dominguinhos no início dos anos 2000. Na época eu tinha 8, 9 anos, nessa época que a gente morava em São Paulo ainda. E nos shows, nos finais de semana, meu pai me levava, né? Quando era show ali no interior de São Paulo, Dominguinhos tocava muito ali, Sesc, em vários circuitos por ali. E viajava com o pessoal, com os músicos, né? Poxa, Fuba de Itaperuá, Dior Araújo, Chico Medori, Lau, era a banda, né, Dominguinhos ali em São Paulo. Meu pai, João Cícero, que era empresário. Dominguinhos era uma simplicidade, rapaz, era uma figura assim. É claro, no decorrer do tempo, a gente vai crescendo, vai tendo uma noção maior. Aí eu fui vendo da grandeza do Dominguinhos para a cultura brasileira, no decorrer do tempo. Mas ele, como pessoa, ele era assim, de uma simplicidade que não dá para explicar muito bem. Só quem conviveu com ele sabe e confirma o que eu tô dizendo aqui. Era de uma simplicidade, de uma humildade assim, fora do comum. E como eu tava já junto, sempre, né, meu pai tava me levando e eu sempre que podia ia, já nos últimos anos assim, eu tava já meio que como um hold, né, de Dominguinhos. Ajudava ele, carregava a sanfona. No último ano dele que ele trabalhou, que foi 2012, eu fui, de certa forma assim, contratado, né, para ser o hold da banda e dele. E então eu carreguei a sanfona dele, ajudava ele no palco e tal, até o último show dele, que foi no Exu, no Centenário de Gonzaga, aqui em Pernambuco, um show que ele fez, Gilberto Gil também fez o show. E eu fui hold dele até o último show, carregando a sanfona. E também, assim, nesse meio tempo, quando eu já estava envolvido com a música, fazendo música, a gente chamou ele, né? Eu, meu pai, a gente chamou ele em duas oportunidades para participar. Ele participou de uma música minha chamada Nordestinos. Ele colocou a sanfona nessa música. Isso foi em 2008, na época que eu tinha a banda de rock ainda. Se chamava Obstrução da Pérola, o nome da banda. E em 2011, eu gravei uma música chamada Erva Doce, que é uma canção do meu pai, em parceria com Marcel Melo, que é um grande poeta, um grande músico aqui nosso. E nessa música ele cantou comigo, Erva Doce. Eu não lancei ainda, nenhuma das músicas eu lancei, tá guardada comigo, mas Erva Doce, essa canção que ele cantou comigo, em breve eu vou estar remixando ela, a gente vai ajeitar ela e vou lançar, porque é um registro assim muito bonito, muito importante.
E a questão da influência musical, né? Que canção teria no teu trabalho autoral? Teria alguma canção que você pudesse... Essa música aqui eu vejo muito do Dominguinhos nela, pelo convívio, né? Teu pai tocava com ele, né? Então você aí no teu DNA, né, tem registrado isso, né, essa vivência que você teve com ele. Então, como que ele te influenciou em termos musicais, né? Ele e a música nordestina de uma maneira geral. Conta pra gente, Pablo.
Dominguinhos, ele era muito jazzista. Ele era muito intuitivo como músico. Pra mim, foi o maior sanfoneiro de todos os tempos. A banda, assim, engraçado que a banda... Não tinha ensaio, Dominguinhos não ensaiava, né? O show era na hora ali, e Dominguinhos dava o tom e os músicos iam atrás. Então isso, assim, de certa forma, essa intuitividade dele me tocou de uma forma assim, que me influencia de uma forma muito atual, assim, muito presente na minha música. toda vez que eu gravo uma música e coloco uma sanfona, né, eu chamo algum amigo sanfoneiro, que a gente tem grandes sanfoneiros, né, no Brasil, aqui no Nordeste principalmente. Mas assim, eu deixo bem à vontade. Eu falo, rapaz, faz alguma frase aí, pensando em Dominguinhos aí, uma coisa bem, sabe? Aí o sanfoneiro até brinca, mas rapaz, Pablo, Dominguinhos é... é impossível fazer alguma coisa feita em Dominguinhos, mas a gente se inspira, né? Se inspira nele, é uma inspiração. Então, essa intuitividade musical que ele tinha, essa coisa do Nordeste que ele trazia de uma forma tão natural, trazendo Luiz Gonzaga, né? O próprio Sivuca, enfim, a música nordestina, no geral, que é tão rica e tão intuitiva, é tão de improviso.
Uau, que legal. Então vamos ouvir mais uma? Queria que você escolhesse agora uma música tua que tivesse realmente esse DNA nordestino, do Dominguinhos, dessa coisa, dessa figura rítmica, que é o baião, que é o maracatu, que é o forró. Então assim, teria algum registro seu, autoral, que a gente pudesse identificar, mesmo que de leve, né? Porque às vezes um detalhe faz toda a diferença, né? Teria alguma canção tua que a gente pudesse identificar esses elementos?
Minha canção, que é a canção título desse trabalho mais recente, que eu lancei em 2022, Contemplação. Essa música, ela é um baião, mas que tem uma influência muito forte do jazz, né? Também tem um toque bem, assim, armorial. Tem um cello, sabe? E tem a sanfona do Cezinha, que é um grande sanfoneiro nosso aqui. E na letra da canção Contemplação, ela fala da visão que a gente, às vezes, passa despercebido no dia a dia, nessa correria do cotidiano. E fala do pé de serra, fala das coisas mais singelas que a gente poderia dar uma importância maior. Que tem essa coisa do jazz, do armorial, o pessoal vai identificar. E tem um toque leve aí da sanfona que, como você falou, né? Faz toda a diferença e que traz essa nordestinidade intuitiva.
Vamos nessa. Contemplação.
Tão bonito é o cantar do passareiro. Tão bonita é a flor do teu rincão. Vem de cima do alto da serra. O que há de melhor nessa terra é fazer da palavra canção. Não fazer destoar toda a beleza, pra findar todo o mal pela raiz. Contemplar o que há de mais belo neste plano amor mais singelo é o que faz nossa alma feliz. Destrinchar pela poeira da estrada, se esquivar do flagelo de um sertão tão deserto, tão repleto de mágoa, pra nascer o rebento de uma força divina, poesia que brilha e se espalha no ar. Tão bonita é a flor do teu rincão. Vem de cima do alto da serra. O que há de melhor nessa terra é fazer da palavra canção. Não fazer destoar toda a beleza, pra findar todo o mal pela raiz. Contemplar o que há de mais belo neste plano amor mais singelo é o que faz nossa alma feliz. Destrinchar pela poeira da estrada, se esquivar do flagelo de um sertão tão deserto, tão repleto de mágoa, pra nascer o rebento de uma força divina, poesia que brilha e se espalha no ar. Tão bonito é o cantar do passarinho. É a flor no teu rincão. Não fazer destoar toda a beleza pra findar todo o mal pela raiz.
Continuamos aqui no Escala Brasileira. Hoje recebemos Pablo Moreno, um cantor e compositor ali, fruto do Nordeste, mas ele traz o Brasil inteiro no coração. A música dele realmente ela é uma música sem fronteiras. E você tem, se eu não me engano, dois álbuns gravados e um projeto audiovisual. É isso, Pablo?
Isso. Blues e Baião é o meu primeiro álbum. Eu lancei ali no finalzinho de 2016, início de 2017. O Blues e Baião, ele é muito importante, né? O primeiro registro, ele é bem minimalista, assim. Tem uma coisa ali do baixo acústico, bateria, piano. E tem os detalhes ali da guitarra do meu pai, que não pode faltar. Tem cello, tem várias influências, assim, vários instrumentos. E é um trabalho que dialoga com muitas coisas, assim. Tanto no primeiro, no Blues Baião, como no Contemplação, tem uma diversificação musical. Eu tentei trazer isso, porque eu escuto muita coisa. Tem a coisa do Nordeste, né? O Baião, o Xot. Mas aí tem o samba rock, tem uma coisa do jazz também, que eu gosto bastante. Então, eu tentei ali um pouco mesclar o máximo possível, né? Tanto no Blues Baião como no Contemplação, que é esse trabalho mais recente. Contemplação, um detalhe assim para não esquecer, eu contei com a participação especial também do Sérgio Andrade, que é o vocalista da banda de pau e corda. Ele cantou comigo a canção Lavradores da Alma, que é uma parceria minha com o Ivan Antônio, que já é uma toada. É uma canção ali com violão, cello, sanfona, bem bonito também a letra, bem legal, e ficou bacana também esse registro.
Isso, a gente percebe muito isso, né? Porque você tem a tua raiz aí nordestina e tal, mas se bebe de várias fontes. Agora sim, sobre o álbum, né? Sobre a concepção do álbum em si, né? É legal, né? Eu adoro esse trocadilho, né? Blues e Baião, porque o blues é o ritmo que nasceu ali nas plantações de algodão. Fala muito do trabalhador, da vida do homem do campo ali, do sofrimento, aquela relação e tudo mais. É um lamento, né? E o Baião, apesar de ser uma coisa mais festeira, a Asa Branca, por exemplo, né, que é o clássico dos clássicos, ele é um lamento também, né, falando da seca. Mas é engraçado, tipo, o Baião é um lamento, mas é festeiro, né, ele tem até essa coisa assim. Mas eu achei bem interessante, né, você trazer dois elementos, um da América do Norte, outro aqui do Brasil, mas sempre trazendo a coisa ali da rusticidade, né, de algo que é rústico, que é da terra, né? Você sente o chão batido ali nesses dois ritmos, assim. Agora, o álbum é um filho que você tem, né? Quais são para você, assim, as dores do parto, né, de conceber um álbum? E quais são as alegrias também que esse filho traz para você, assim? Conta pra gente como que essa história acontece aí para você.
Assim, eu tenho a sorte de ter muitos amigos, assim, através do meu pai, principalmente. Ito Pereira, na bateria. Os pianos aí, eu tenho o Romero Medeiros, que é um grande pianista aqui também. Thiago Albuquerque. Beto Ortiz gravou sanfona. Cezinha, Fabiano Menezes, que é um cara da orquestra aqui do Recife, um cara que traz essa coisa erudita e popular. Enfim, eu sou um privilegiado, assim, porque porque eu tenho acesso a essa turma através do meu pai, claro. Mas o pessoal, quando foi pro estúdio gravar e ouvir as canções, o que facilitou é porque eles curtiram, eles gostaram das músicas, né? Acharam interessante o trabalho. Então uma coisa juntou a outra, né? O pessoal... eu acho que a coisa mais gratificante para qualquer músico é quando você vai fazer um trabalho e tá gostando de tocar aquilo ali, né? Às vezes um músico ele é contratado para fazer uma gravação e tal, mas às vezes ele tá lá gravando e tal, porque é profissional, mas não necessariamente gosta ou curte, né, aquilo ali. Já no meu caso, não, eu tive essa sorte. O pessoal foi pro estúdio e gostou da concepção, gostou das músicas, da harmonia. E eu dei a liberdade, né? Eu falei, ó, a música é essa aqui, a ideia central, ela já tá aqui na composição, mas vamos seguir uma linha mais jazzista, vamos fazer uma coisa mais intimista, vamos agregar o máximo possível, o que que a gente pode fazer aqui? E cada um foi, com a sua experiência, colaborando, e foi uma construção coletiva, tanto nos dois álbuns. Isso também me ajudou, porque, assim... Foi de forma independente, né, Renata? Você sabe, de forma independente acaba demorando um pouco mais, até pela questão financeira, né? Para poder distribuir o trabalho, finalizar e tudo. Mas deu certo, né? Esse segundo trabalho, o Contemplação, eu tô dando um pouco assim, mais de importância, porque às vezes o segundo trabalho de um artista é a reafirmação de uma obra, né? Você chega com o primeiro... ali lançando, mas o segundo você tem que reafirmar o que você quer dizer, o que você quer expressar, quais elementos, né, você quer trazer para o ouvinte. Eu tive essa preocupação, eu acho que ficou coeso, ficou sincero. Eu sou assim, eu sou um felizardo com os dois álbuns, eu gosto bastante dos dois trabalhos. E é mais ou menos isso. Resumindo, né, foi também a colaboração de grandes músicos. Tive um privilégio de ter grandes músicos aí comigo. Não citei todos, mas todos que estiveram comigo me ajudaram assim de uma forma especial.
A gente percebe, sabe, Pablo, que uma coisa é a alegria de ver ali o projeto nascer e... aquilo te dá uma satisfação pessoal, cara, assim, eu fiz algo que eu acho que é relevante para a nossa música como artista, né? Então, essa coisa de você se manter fiel àquilo que você realmente quer conceber é algo precioso, né? Eu acho isso realmente de uma preciosidade tremenda. Agora, vamos ouvir mais um, então? A gente, para ouvir, a gente pode colocar aqui um critério, talvez, da surpresa, né? Porque você falou que foi uma colaboração coletiva, né? Você deu liberdade para os músicos e tal. E teve alguma dessas que surpreendeu você? Sei lá, cara, você estava com a coisa na cabeça já, pensando, vai ser esse resultado, mas o resultado foi, talvez, por um caminho um pouco diferente, mas que você, cara, ficou melhor do que eu esperava.
Tem a canção A Menina dos Meus Sonhos, do álbum Contemplação. É uma canção minha em parceria com Daniel Menezes e Romildo Júnior. E é uma canção que ficou assim... A gente fez de brincadeira, assim, uma noite de Natal, bem despretensiosamente. Aí depois de alguns anos eu lembrei da música e pensei assim, caramba, bicho, essa música tem uma pegada meio Ed Motta, meio Jorge Vercillo. Eu acho que eu vou arriscar e chamar uma galera pra fazer esse som aqui, pra ver o que é que dá. E o resultado, assim, o feedback, assim, você, na questão anterior, né, na questão também dos discos, eu acho que a sensação melhor que tem pra um compositor, pra um artista, é o feedback. É o retorno das pessoas. Chegam para o artista e dizem, caramba, eu escutei o seu trabalho e gostei. Me senti bem ouvindo suas músicas. Isso não tem sensação melhor de dever cumprido, né, de ofício, é causar uma sensação boa nas pessoas, uma reflexão. Enfim, não tem coisa melhor para mim quando alguém chega e fala, poxa, suas músicas são legais, eu escutei, gostei, aquilo ali que você falou, eu identifiquei e tal, eu fico, poxa, feliz. E essa música, ela me surpreendeu tanto na questão da letra, mas principalmente na questão instrumental, porque o arranjo ficou muito bacana, assim, ficou uma pegada bem Ed Mota, que eu gosto muito, Jorge Vercillo, uma coisa bem pop. O pessoal vai sacar aí nesse som, ficou muito legal.
Beleza, beleza, vamos ouvir mais uma.
Tão lindos os olhos da menina, menina desses sonhos meus. Teu olhar me encantou, me dominou, agora quero só você. Você é a estrela do meu céu, reluz o teu azul anil. Me esqueço da dor, sou teu cantador, cadente estrela que partiu. Traga de volta esse amor, que é tudo que eu sempre quis. Te espero de braços abertos, baby, pra ser feliz. Traga de volta esse amor, que é tudo que eu sempre quis. Te espero de braços abertos, baby, pra ser feliz.
Você está com Escala Brasileira.